partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Governo notifica famílias maranhenses a devolver o auxílio emergencial recebidos indevidamente. Homem que fugiu com a filha é preso na fronteira do Brasil com o Paraguai. Operação prende suspeitos de feminicídio de indígena transgênero no município de Arame. Adolescente encontrado com vida após 3 dias desaparecido em São Luís. Polícia Militar realiza aula do curso de sobrevivência policial no interior do estado. Federação emite nota sobre o funcionamento do comércio no feriado de 12 de outubro. E o PROCON identifica variação de quase 500% nos preços de brinquedos em ação voltada para o Dia das Crianças. Está no ar a edição do Jornal Central desta quarta, 8 de outubro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão terá tempo variado nesta quarta-feira, com predomínio de sol em muitas regiões e 2 alertas amarelos em vigor emitidos pelo IMET. Um deles é de chuvas intensas, emitido para 4 municípios no sudoeste maranhense: Balsas, Carolina, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios. Outro alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar atinge 37 cidades, entre elas Caxias, Codó, Timon, Colinas, Buriti Bravo, Presidente Dutra e São João dos Patos. Em São Luís, o céu apresenta nuvens dispersas e a temperatura máxima chega a 31 graus. Já em Imperatriz, o dia será de céu claro com máxima de 36 graus.
Serviços e utilidade pública.
Cerca de 2.600 famílias maranhenses foram notificadas pelo governo federal para devolver valores recebidos indevidamente do auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o montante a ser ressarcido no Maranhão chega a cerca de R$ 6.500.000. Em todo o país, mais de 177 mil famílias terão de devolver os recursos. O Ministério destacou que a restituição é exigida em casos de inconsistência, como vínculo de emprego formal, recebimento do benefício previdenciário ou renda acima do limite legal. As mensagens de notificação a essas famílias estão sendo enviadas via SMS, e-mail e pelo sistema Vejae. O Ministério alerta que não envia links nem boletos por mensagem e que a consulta deve ser feita apenas pelo site oficial. O não pagamento pode resultar em dívida com a União e inscrição no CADIN, além de negativação em órgãos de crédito.
Plantão policial.
Homem que fugiu com a filha é preso na fronteira do Brasil com o Paraguai. A repórter Taliana Luz tem os detalhes.
A criança maranhense de pouco mais de 1 ano, que estava desaparecida após sair com o pai na capital maranhense, foi localizada nesta terça-feira no Paraguai. A informação foi confirmada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, por meio das redes sociais. A ação integrada contou com o apoio de órgãos do Paraguai e de Foz do Iguaçu. A criança estava desaparecida desde o dia 30 de setembro. A mãe da menina, Daniele Costa Ferreira, foi quem denunciou o caso à polícia e repercutiu nas redes sociais.
Gente, minha filha tem 1 ano de idade. Desde 8 horas da manhã de ontem, que ele saiu com ela, isso é normal. Aí eu liguei para ele, 6 horas da manhã de hoje, ele me atendeu e disse que estava longe, que levou ela, que nunca levou minha filha. Desde de ontem ele saiu para fazer uma coisa, ele levou minha filha, levou meu carro.
Segundo Daniele, o ex-companheiro, identificado como Diode Maicon Costa, levou a criança para passear, mas não retornou com ela no fim do dia. A mãe começou a suspeitar que o homem havia fugido com a criança ao perceber que a certidão de nascimento da filha havia sumido da residência. Ela conseguiu falar com Diode, que afirmou estar em outro continente com a menina.
Todo mundo só ouviu a versão da Daniele, né, que eu fugi com a menina, que isso, aquilo outro, mas ninguém nunca ouviu a versão dela, que ela tentou me matar, me deu facada. foi pra justiça, né, não deu em nada, tentou me prender, né, quase fui preso, quase pedi minha liberdade, tive problema com coisa de facção por causa de dela, e isso me traiu, né, então isso, essa versão dela ela nunca contou, né, só contou a versão que eu peguei a menina e fugi com a menina. Sequestrei porque a menina é minha filha, né, bem tranquila, inclusive, ó, aqui, acabou de almoçar, brincou um pouquinho, agora tá no soninho da tarde dela. Tô em outro continente, né? Então sou um cidadão desse país, tanto eu quanto ela, e aqui é movida às leis islâmicas, né? Então, se ela quiser resolver na justiça a guarda da menina sobre as leis do país que eu estou, só ela vir. Caso contrário, o Brasil nunca mais é pôr os pés.
O homem foi detido e a criança está sob custódia das autoridades locais, com previsão de deportação para o Brasil nas próximas horas, onde serão entregues à Polícia Federal. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes da suposta fuga e as circunstâncias que motivaram o deslocamento para outro país. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Uma operação conjunta da Polícia Civil de Arame e da Força Estadual de Segurança resultou na prisão de dois suspeitos do crime de feminicídio da indígena transgênero Rubi, ocorrido no município de Arame. Segundo as investigações, os suspeitos teriam tido desentendimentos e feito ameaças à vítima, motivo pelo qual a delegacia representou pela prisão temporária de ambos. O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal próxima à aldeia Capim Queimado, a cerca de 10 quilômetros da sede do município. A seguir, Polícia Federal cumpre mandados no Maranhão em mega operação de combate ao abuso sexual infantil.
Estamos apresentando Jornal Central.
Na websérie Porto do Desenvolvimento, você viu como o Porto do Itaqui se destaca nas áreas de proteção ambiental e sustentabilidade e se tornou referência nacional na redução da emissão de gases de efeito estufa. Também mostramos o programa Jovem Tech, que capacita profissionalmente alunos da escola pública, com a ajuda da tecnologia e incentivo financeiro para que eles estudem com tranquilidade. Você viu ainda que a qualidade da gestão, a valorização das boas práticas, o respeito à diversidade e a eficiência em segurança fizeram o Porto do Itaqui conquistar diversas certificações e prêmios nacionais e internacionais. Por fim, mostramos como o Porto está investindo em modernização, infraestrutura, tecnologia para levar ainda mais crescimento econômico para o Norte, Nordeste e o Brasil. Curtiu? Então compartilhe os vídeos e assista também as séries Porto da Inovação e Porto da Cidadania, que mostram outras ações impactantes do Porto do Itaqui, orgulho do povo maranhense. Nos vemos por aí!